sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630, 15.720. Depois das 18h às 18h30, pode adicionar a onda média, 1530. No telemóvel, estamos em m.voaportugues.com. Portanto, 60 minutos em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje eles vão dialogar com o nosso convidado, que é o professor universitário, comentarista, jornalista Celso Malavaloneca. Antes de entrarmos no diálogo, contudo, entre ele e os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O filho mais velho do presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, vai controlar o Fundo Soberano de Angola no valor de 5 mil milhões de dólares, foi hoje anunciado. O fundo foi criado em outubro de 2012 para investir domesticamente e no exterior do país os recursos gerados pelas exportações de petróleo, mas estava sem dirigente desde maio, quando o anterior administrador foi nomeado para o governo. No comunicado em que é anunciada a nomeação de José Filomeno dos Santos, consta ainda a política de investimento, que, segundo se afirma, visa a preservação do capital, maximização dos retornos a longo prazo e desenvolvimento infraestrutural. Pelo menos 2 mortos e 5 feridos é o resultado de emboscadas no centro de Moçambique, levadas a cabo pelo que se pensa serem elementos da RENAMO. Os incidentes fizeram aumentar a tensão e os receios de um regresso à guerra em Moçambique. A RENAMO não reivindicou os ataques. Nós, após o Angola Fala Só, vamos abordar esta questão mais em detalhe. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, está a caminho de Doha, onde deverá encontrar-se com os ministros dos negócios estrangeiros dos países que apoiam a rebelião síria. O encontro previsto para amanhã vai ser a primeira sessão do chamado Grupo Amigos da Síria, desde que os Estados Unidos tinham anunciado um plano para armar as forças rebeldes que visam derrubar o presidente Bashar al-Assad. Forças de segurança espanholas prenderam hoje, durante uma série de operações, 8 pessoas suspeitas de ligações com a Al-Qaeda na Síria. O Ministério do Interior espanhol anunciou que as detenções policiais se ocorreram em Ceuta, um enclave espanhol no noroeste da costa africana. A rede também operava num bairro marroquino da cidade de Fnidek. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, convocou para o Palácio do Planalto uma reunião de emergência do gabinete para debater o intensificar do movimento de protesto que não diminuiu de intensidade, apesar de concessões feitas pelo governo. Pelo menos 1 milhão de pessoas manifestaram-se em dezenas de cidades brasileiras, incluindo pelo menos 300 mil no Rio de Janeiro, onde a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para conter a multidão.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Portanto, este é o Angola Fala Só. O nosso convidado hoje é Celso Malavaloneca. Professor, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, João Santa Rita. Muito boa tarde, boa noite. Aqui, boa noite.
Pois, exatamente. Olha, muito boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na nossa companhia. Olha, antes de eu lançá-lo nas mãos dos ouvintes, vou-lhe só fazer uma pergunta. Não sei se ouviu o noticiário. A nomeação do filho do presidente para presidir ao fundo de 5 mil milhões de dólares. No passado houve algumas apreensões sobre isto. O que é a sua opinião?
Bem, realmente eu ouvi a notícia da nomeação, era previsível, não é? Já, portanto, circulavam informações e com a saída do então presidente do Fundo Soberano para o cargo de ministro das Finanças, havia, digamos, possibilidades que tanto o filho do presidente o viesse a assumir. Eu ainda não posso dizer quais são as reações, porque tem sido a nomeação hoje, ainda não houve reações por aí além, mas claramente fica sempre aquela sensação de que, sendo ele o filho do presidente e sendo um cargo de nomeação direta do presidente, do ponto de vista ético, a ética sai com alguns arranhões, e nós todos estamos lembrados do que se passou com, acho que foi com Nicolas Sarkozy, aí algum tempo em França, quando ele nomeou um dos filhos, até creio que para um cargo menor, e nós sabemos também que noutros países os presidentes evitam nomear os filhos para cargos que dependam diretamente deles.
Uhum.
Portanto, venhamos e convenhamos que com esta nomeação a ética mais uma vez saiu beliscada, sem nenhum demérito para eventuais capacidades que o jovem tem, que certamente tem, e eu conheço, não muito perto, mas pelo pouco conheço dele, é um jovem que eventualmente tem capacidade para desempenhar-se neste caso, mas fica sempre essa questão ética que deixa as pessoas realmente pouco à vontade.
Pronto, obrigado, professor. Olha, nós já temos ouvintes em linha. Eu vou começar precisamente na Lunda Norte com o ouvinte Justino Pedro. Justino Pedro, está-me a ouvir? Justino Pedro, na Lunda Norte.
Sim.
Está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir.
Sim, senhora. Muito,
ouvir, sim.
Muito boa noite, senhor Justino Pedro. Pronto, tem aqui o nosso... Olha, o Justino Pedro está na Lunda Norte, onde recentemente houve para lá umas escaramuças, aquelas manifestações das mulheres devido aos assassinatos. Eu, antes de deixá-lo falar com o nosso convidado, com o Celso Malavolanec, eu vou-lhe perguntar como é que está a situação hoje aí na Lunda Norte. Tudo bem?
Aqui no Cafunfo hoje a situação está um bocadinho calmo. É aquilo que eu dizia ontem, que com relação a militares e polícia na rua, nós já estamos habituados, né? Que é o nosso de cada dia.
Pois,
mas
tá bem.
Hoje já não há prisões arbitrárias da juventude.
Pronto. Olha, agora então eu dou-lhe o microfone, se quiser fazer uma pergunta ao nosso convidado, ao professor Celso Malavolanec, faça favor.
Sim, boa tarde, senhor convidado.
Boa tarde, como está?
Não, graças a Deus estou bom. A minha pergunta é assim, tem duas. Primeiro, gostaria de perguntar onde é que vai o dinheiro do país, enquanto todos os santos dias temos escutado que o executivo ofereceu, onde é que vai então o dinheiro do país? E a segunda é com relação às violações dos direitos humanos. O que é que a nossa justiça do país faz com relação tanto às violações dos direitos humanos num país que se diz que é um país que está na via da democracia? Era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Justino Pedro. Professor, não sei se tem respostas.
É, claro. Bom, a primeira pergunta. Onde vai o dinheiro do país? Como o Pedro, é o Pedro, creio, não é?
É, o Justino Pedro, exatamente.
O Justino Pedro. Como o Justino Pedro pode imaginar alguém como eu, que é um membro da sociedade civil, docente universitário, também não tem como saber exatamente onde vai o dinheiro do país, a não ser através das informações que são postas à disposição do público, não é? Na medida em que eu não tenho qualquer acesso a informações privilegiadas e tampouco sou gestor público. Agora, o que é possível dizer, e eu depois vou salvaguardar alguns aspectos, mas o que é possível dizer é que é possível ver algumas melhoramentos de infraestruturas que claramente são onde o dinheiro do país está a ir. Lá onde não tínhamos estradas, hoje já existem estradas, onde não havia pontes, já existem pontes. Estamos a ver a construção de escolas, de postos médicos. Então, claramente, qualquer pessoa a olho nu pode ver que uma parte do dinheiro, não sei se é a maioria ou a minoria, mas uma parte do dinheiro está aí para ali. E que é muito dinheiro, porque nós sabemos que estas coisas custam muito caro. Agora, eu disse que ia fazer uma ressalva, e a ressalva é esta. Eu Tenho conversado muito com, sobretudo com o clero da Igreja Católica, e tenho ouvido as reclamações, tanto de, na altura de Dom Eugênio Dal Corso, que esteve ali na Lunda e agora está em Benguela, como o Dom Imbamba, no sentido de que, repetidamente, vem chamando a atenção no sentido que a região leste do país, que, por sinal, gera recursos através dos diamantes, tinha ou vinha sendo preterida, quer dizer, estava a ficar para trás. E Dom Manuel Imbamba era muito enfático nisso, no sentido que não estava a se sentir nas lundas, as estradas não estavam a ser reparadas, as escolas não estavam a ser reparadas, a mesma coisa para os hospitais, etc, etc. Confesso que não sei até que ponto é que isso possa ser melhorado, mas nós aqui ao nível da sociedade civil em Luanda estamos conscientes que a região leste da Luanda tem sido deixada um bocadinho para trás neste esforço de reconstrução das infraestruturas que o Executivo está a fazer. E eu imagino que se aqui que chamaríamos no centro, no epicentro, há aquilo que a sociedade civil reiteradamente já exigindo, que o crescimento, a reconstrução das infraestruturas tem que ser acompanhada com investimento no homem, não é? Porque nós não vamos ter os chineses aqui para sempre. O angolano tem que ser capaz de fazer a manutenção das infraestruturas que agora estão a ser construídas, porque senão vão se estragar. O angolano tem que dominar a tecnologia, porque ele é o dono da terra e ele é que tem que comandar o desenvolvimento. Então isso passa pela educação, passa pelo investimento nas pessoas. E a sociedade civil tem achado que aqui no epicentro, no litoral, isto não está a caminhar na velocidade que deveria ser. Então, eu imagino que ali no interior, na Lunda, ou na Tigunda, como vocês gostam de dizer, esse atraso seja maior. Então, é um desafio que eu creio que todos aqueles que tenham uma voz que possa ser ouvida devem erguê-la para que as autoridades estejam cada vez mais conscientes que existe esse desafio e este desafio precisa de ser, portanto, enfrentado.
Olha, professor, o Justino Pedro na Lunda Norte fez também outra pergunta, que era aquela pergunta sobre
os direitos humanos.
Exatamente, a justiça.
Portanto, em relação, o que é que a justiça está a fazer em relação à violação dos direitos humanos? Bem, o conhecimento que existe aqui, de uma maneira geral, o conhecimento que existe é que as companhias de extração de diamantes, para além dos danos ambientais, também têm causado bastantes danos no tecido humano das comunidades aí na Lunda, que, de uma maneira geral, acabam desvirtuadas em relação ao seu modo de vida e aos seus esquemas, ao seu modo de sobrevivência. Mas o que nós sabemos de concreto em relação a violações concretas são os relatórios que são produzidos pelo jornalista Rafael Marques, e que, de uma maneira ou de outra, já vêm, nós acompanhamos, portanto, andam na justiça, podemos dizer assim, mas de uma maneira um bocado esquisita. Portanto, algumas vezes é o Rafael Marques que traz o dossiê da Procuradoria e outras vezes são os ditos violadores que também trazem contra o jornalista Rafael Marques. E então, é realmente de uma maneira confusa. Eu diria que, concretamente, em relação a isso, isto é uma opinião muito pessoal minha, a justiça, do meu ponto de vista, não está fazendo nada. Nada que seja útil, no sentido, pelo menos, de se esclarecer à sociedade se estas violações existem ou não. Esperamos todos que agora, com a nomeação de mais magistrados e mais juízes conselheiros, até o nível do Tribunal Supremo, possa haver uma maior agilidade no sentido de esta questão ser respondida, porque até agora, na minha opinião pessoal, a justiça ainda não ajudou a esclarecer as interrogações que existem em relação a esta matéria.
Pronto. Muito obrigado, Justino Pedro, por ter telefonado com essas perguntas. Eu agora tenho um ouvinte em Benguela, portanto, no Sul. Bento Clemente está em linha. Faça favor.
Muito boa tarde. ou boa noite.
Boa noite, boa tarde, conforme a hora que estiver.
Exato, igual. Boa tarde aí para o senhor Celso. Senhor Celso.
Boa tarde.
Okay. Antes de tudo, antes de começar, eu gostaria de parabenizar o senhor Celso por um nome muito bonito, que é um nome dificilmente as pessoas conseguem interpretar esse nome, mas é um nome africano mesmo. Um nome muito bonito.
Muito bem.
Obrigado.
Olha, eu tenho a dizer, ó professor, eu tenho a dizer que ao princípio tive que praticar para dizer o nome.
João, eu não disse porque não tive tempo, mas e o ouvinte nos perdoou essa parte, mas eu achei graça, acho que é uma redilha para mim, porque o João pronunciou o nome lindamente desde a primeira vez. Eu disse, o João deve ter estado a praticar.
Exatamente.
Pois é.
Continuo lá, Bento Clemente, desculpe lá, continuo.
Exato, sim. Como jornalista, ou como professor, como é que caracteriza a situação social do nosso país? Em particular, se conhece da cidade de Benguela, ou de Lobito, para o município de Lobito, que eu saiba que as condições sociais da população estão a deteriorar-se. Está péssimo, há muita pobreza. E o crescimento que disse que tem a província não está a refletir-se nas condições sociais da população. Por o contrário, a população está mais pobre. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Acho que já muitos ouvintes também já tocaram nesse assunto. Por que a Assembleia Nacional, os debates da Assembleia Nacional não são passados ao vivo para a gente saber qual é o contributo dos nossos deputados que a gente votou? Como jornalista, eu acho que tens mais conhecimento ou entendes melhor esta situação, então eu queria que me explicasse por que é que isto não acontece neste país. Se a gente vê em Portugal, por exemplo, na FIC, os debates na televisão, a gente vê. Isso não é uma forma de poder abafar a oposição, faça de conta que os deputados não estão a fazer nada, nenhuma forma. E a terceira e a última é o seguinte. Como jornalista, eu queria dizer que as rádios locais, tanto as rádios comerciais como rádios filiais da Rádio Nacional, eu acho que não são rádios praticamente educativas para a democratização do país. Por quê? São rádios, em vez de incentivar a democratização do país, incentivam a separação. Isso por quê? Porque eles vão atrás dos primeiros secretários. Quando vem, por exemplo, um dirigente de outro partido, quer dizer, passa desapercebido. Ninguém sabe. Isso não significa ter uma forma de poder provocar separação ou confuso, ou melhor, fazer que a população fique confusa. A gente só ouve a realidade do país ou das províncias, a gente às vezes só ouve, passa a publicidade, se tiver em Luanda, escuta na rádio Despertai, às vezes na rádio Eclésia, mas tu estás aqui na província, não sabe absolutamente nada. E as suas leis ligam para ti, como aí está a se passar assim, aqui não estamos a ouvir nada.
Pronto, muito obrigado, ouvinte Bento obrigado. Clemente. Portanto, três perguntas, professor Malavolonek. Temos, portanto, a situação social no país. O ouvinte diz que a pobreza está a aumentar.
As populações estão cada vez mais pobres.
Pronto, olha, isto fez-me lembrar, uma vez estava a falar com um dirigente moçambicano, não era Angola, e que ele disse, pois é, o problema é que as pessoas não comem o produto interno bruto. Pronto, e depois temos os debates na Assembleia ao vivo. E depois Exato. Temos as rádios, a questão da rádio e da ignorar a oposição. Portanto, tem aqui um prato cheio, faça favor.
Bem, em relação à primeira pergunta do ouvinte Bento, não é?
Bento Clemente, exatamente.
É, o ouvinte Bento. Eu não, isso falo na primeira pessoa, mas eu não concordo com o ouvinte quando diz que as populações estão cada vez mais pobres. E vou dizer porquê. Eu fui durante 20 anos funcionário das Nações Unidas aqui em Angola, UNICEF no caso. E por acaso eu fui, já fui o chefe do escritório do UNICEF no centro de Angola, que, portanto, englobava as províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico. Portanto, eu conheço bem a realidade social dali. E na altura, portanto, em que eu estive ali, nos anos 96 e 97, um quarto da população vivia em tendas e dependia de ajudas humanitárias, que eu que levava. A minha vida era... Nós não tínhamos qualquer tipo de programas de desenvolvimento. Tínhamos programas de emergência, vacinação, distribuição de alimentos e, com os colegas do Programa Alimentar Mundial, distribuição de alimentos, de comida. Porque se não fizessem isso, as pessoas morriam de fome. E, obviamente, esta situação prolongou-se até 2002. E, obviamente, esta não é a situação que existe agora. Portanto, e as estatísticas que nós temos comprovam isso. Para quem esteve, conhece os dados do Mix de 2001 a 2002, que foram feitos pelo Instituto Nacional de Estatística e o Unicef, portanto, e depois compará-los com o IPEP, que foi feito por essas duas instituições já em 2008, os dados foram lançados em 2009, verá uma melhoria brutal, digo brutal. E agora vai-se fazer o censo, vamos ver que melhorias é que houve. Agora, isto não significa dizer que não haja pobreza, isto não significa dizer que as coisas já estão bem. Não, isso vê-se a olho nu. Vê-se a olho nu que ainda existe muita pobreza. E acho que o presidente falou em qualquer coisa como 30, 35% na recente entrevista que ele deu. Eu penso que é mais, deve rondar ali os 40, 45, talvez 50% de pobreza. E, para mim, o que é mais, digamos, mais grave é que esta pobreza não coaduna com as riquezas que o país tem, não é? Os recursos naturais que o país tem. Mas também não deixa de ser verdade que o combate à pobreza não acontece de noite para o dia. Isto leva o seu tempo. E dá para pensar que se continuar a este ritmo da melhoria dos indicadores básicos da população, tanto habitação, digamos, acesso à água potável, energia elétrica, enfim, estes indicadores básicos, eu penso que podemos ser moderadamente optimistas no sentido de dizer que dentro de 5, 10 anos talvez alcancemos um nível, sei lá, de uma Zâmbia, de uma Tanzânia, e podemos mesmo, por que não, alcançar o nível de uma Namíbia. Uhum. Portanto, isto é o que eu penso em relação à situação social. Uhum. E isso, como disse, falo na primeira pessoa, porque, seja como eu fui oficial de informação do Unicef, como disse, durante 15 anos, e seja agora, tanto como que faço, portanto, sinto-me, de certa maneira, próximo desta realidade. Claro, sempre salvaguardando o facto que nós sempre temos muito poucos dados aqui, e então tudo é feito mais ou menos com base na observação empírica, o que faz com que a margem de erro seja sempre grande.
Agora, a outra pergunta era sobre os debates na Assembleia.
A segunda pergunta, pois, por que é que não são passados ao vivo os debates da Assembleia Nacional? É uma pergunta que todos nós nos fazemos. E disse bem, eu como jornalista não concordo com isso, e nós temos estado a trabalhar ao nível de, seja como fazedores de opinião, seja nos encontros que temos, encontros de classe, encontros com o organismo de tutela, temos sempre debatido esta questão. Porque os cidadãos têm o direito de saber como é que os seus representantes estão como é que está a ser o desempenho dos seus representantes, porque os deputados gastam o dinheiro dos contribuintes. E se um deputado vai lá e não fala nada, não faz nada, é assim, então o povo tem o direito de dizer que não quer mais, porque ninguém tem dinheiro para deitar fora. E os órgãos de comunicação têm o dever de levar esta informação ao público, aos cidadãos, e o executivo tem o dever de facilitar isso. A nova direção do Ministério da Comunicação Social tem se revelado sensível a este aspecto. Está ligado também à questão da regulamentação da lei de imprensa. O novo ministro, ele próprio um jornalista, foi diretor de informação durante mais de 20 anos e, portanto, é alguém que fala a mesma linguagem que os próprios jornalistas e alguém que tem se mostrado sensível a isso e já manifestou o desejo de trabalhar no sentido de corrigir esta situação. Bom, vamos ver.
Professor, antes de continuarmos, você tem mais uma pergunta deste ouvinte, que é a pergunta sobre a questão das rádios que não passam informação sobre as atividades da oposição ou sobre a realidade regional. Mas antes disso, deixe-me só dizer uma coisa. Nós estamos a 4 minutos, essencialmente, das 13 horas, hora de Washington, portanto 18 de Luanda. E o que eu vou fazer às 18 horas, vou dar aqui os cumprimentos de onda e tenho uma pequena reportagem do nosso correspondente em Luanda sobre um encontro que houve hoje com o presidente. De maneira que eu aí faço uma pequena interrupção, mas eu peço aos ouvintes para que estão em linha para não desligarem. E peço também a si, claro está, professor, para também não desligar enquanto eu fizer isso. Mas, de qualquer maneira, agora vou-lhe dar, vá lá, 2 minutos e meio para responder a esta última pergunta, que é sobre as rádios.
Está bem. Sobre as rádios locais, comerciais e coisas, portanto, que não, do ponto de vista do ouvinte, são parciais e favorecem, entendo eu, o partido no poder e o executivo. É uma questão repetitiva. O que eu tenho a dizer é o seguinte: quem tem a obrigação de dar, obrigação mesmo de dar esse tratamento igualitário, é a rádio, os órgãos de comunicação social públicos, no caso a TPA, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, que venhamos e convenhamos, têm feito um serviço muito pobre em relação a isso. E tem havido, digamos, vários apelos neste sentido. Não se sabe muito bem se são os próprios jornalistas quem o faz, se há eventuais grupos de pressão internos ou externos aos órgãos que assim fazem, mas claramente os nossos órgãos de comunicação social, principalmente o Jornal de Angola, nesse sentido envergonham a classe em termos de tratamento igual, da busca do contraditório e principalmente de... E daí um exemplo, quer dizer, ninguém sabe quando é que o líder do maior partido da oposição deu a sua última entrevista ou num órgão público, que de todo foi uma aberração, não faz sentido, porque ele, independentemente de concordar com ele ou não, há muita gente que se revê nele, como líder do maior partido da oposição, tem direito a este espaço em nome daqueles que o elegeram. E isso não acontece. Mais uma vez, agora, as rádios comerciais e privadas, essas têm a sua linha editorial. Eu vou lhes dizer uma coisa, quer dizer, a Rádio Despertar também não presta um bom serviço. A Rádio Despertar, para mim, é talvez das rádios mais sectárias que nós temos. Eu comparo a Rádio Despertar, em termos também de tratamento jornalístico e de favorecimento, comparo ao Jornal de Angola, que são os casos extremos, digamos, os dois extremos. Agora, do ponto de vista jornalístico, isso não é bom. Isso diminui a qualidade do jornalismo do país e acaba por nos envergonhar a nós todos que somos jornalistas. O que nos resta é, nas nossas salas de aula, realmente promover este debate e fazer sentir aos nossos estudantes de jornalismo que isso não é bom jornalismo, isso é mesmo mau jornalismo.
Pronto, olha, obrigado, professor. Falta 1 minuto para as 18 horas, hora de Angola. Eu, como disse, vou ter que fazer aqui uma pequena interrupção, mas eu sei que tenho pelo menos 3 ouvintes em linha. Tenho um em Luanda, outro em Mbié e outro no Namibe. Portanto, uma variedade grande. Eu vou pedir a esses ouvintes para continuarem em linha. Vou também pedir ao professor Malavolonek para continuar em linha. Nós vamos voltar dentro de momentos. Eu vou recordar que a partir do topo da hora, portanto, a partir das 18 horas, vamos entrar em onda média, 1530, e vamos continuar em onda curta, 13.630, 15.720, e no telefone tem m.voaportugues.com. Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Hoje estamos com o jornalista e docente universitário Celso Malavolanec. Antes de continuarmos, contudo, vamos a Luanda, onde temos o nosso correspondente Koko Mukuta. Ele vai nos falar de um encontro que houve hoje entre o presidente José Eduardo dos Santos e organizações da juventude.
O encontro entre o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e os representantes das organizações juvenis de Angola teve como promotor o Conselho Nacional da Juventude, a organização que congrega várias agremiações juvenis do país, que propôs há mais de 2 meses 30 nomes para participarem no referido diálogo propalado pelo Presidente José Eduardo dos Santos há já algum tempo. No final do encontro, o líder da juventude do PRS, Júbal António, disse à Voz da que foi um encontro salutar e que, dentre outros temas, abordaram o desaparecimento dos 12 ativistas, Alves Camulinga e Isaías Kasule, assim como as repressões policiais nas manifestações contra o regime angolano.
Porque achamos ser de maior preocupação da juventude angolana termos, neste momento, esse consentido do desaparecimento dos nossos irmãos Kasule e Camulinga, podemos chamar o Presidente da República de que essas duas pessoas foram raptados intencionalmente. O senhor presidente, na sua voz, disse ser uma informação recente e que, ouvindo o Ministério do Interior, tudo está a fazer, investigando para que se encontre o desaparecimento.
Lúter Rascova, primeiro secretário da JMPLA, aplaudiu a iniciativa.
O encontro foi excelente e trata-se de facto de um marco histórico, na medida em que o apelo que a sua excelência, o senhor presidente, sempre fez em relação à necessidade do diálogo inclusivo, produtivo e diversificado com a juventude, atingiu hoje um ponto máximo e que demonstra a grandeza e sensibilidade que o presidente José dos Santos tem de encarar o mundo como um país de todos e a abertura que deve ser dada a todos para dar o seu contributo, a sua participação, respeitando as diferenças.
De Luanda, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Bem, sem dúvida, um encontro vai lá fora de normal e não é uma coisa que aconteça, tenha acontecido até agora regularmente. Bem, mas eu vou deixar passar este tema porque a professora Malavolanec, eu tenho muitos ouvintes em linha e, portanto, não vou pedir-lhe para comentar esta questão. Vou já para o ouvinte Paulo Kalunga Júnior, em Luanda. Ouvinte Paulo, está-me a ouvir? Ouvinte Paulo.
Sim, estou a ouvir bem.
Olha, faça favor, o microfone é seu.
Ok, eu agradeço a voz, que me dão mais uma vez uma oportunidade. E agradeço também aí ao senhor Malavolanec, que muitas vezes tem aparecido na rádio para dar o seu contributo a essa nação. É, a minha pergunta, primeiro dou o meu boa noite ao senhor Malavolanec.
Boa noite. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite.
Também, da Voz da América.
Pronto, muito obrigado. Faça favor.
Sim. Eu queria só fazer uma pergunta só. É, em tempo, nosso senhor presidente, a sua excelência, fez uma entrevista com uma das rádios portuguesas, e na qual ele fez o seu discurso, que não foi assim menos bom. Ele disse que alguns jovens são considerados como arruaceiros que, por não tiverem fruto escolar, ficam aí a fazer confusão. Mas eu queria só saber, isso, eu considero isso como uma espécie de zombaria, porque um presidente da República falar dessa natureza não seria bom. O que seria era, depois disso tudo, vir pedir desculpas. Porque eu, em tempo, estamos a ver o que está a se passar no Brasil. Alô?
Sim, faça favor.
Sim, o Brasil está a viver uma situação em que quase 1 milhão de pessoas saíram à rua por causa da subida dos ônibus. Mas, em nenhuma parte, em nenhuma vez, a presidente saiu para ir, apenas saiu para pedir desculpas, mesmo a ser vaiada. E eu acredito que todas as manifestações que se fazem aqui em Angola não é igual àquela que estamos a ver no Brasil, onde incendiam autocarros,
onde até se calhar tem havido morte, mas as nossas manifestações que se ocorrem aqui são pacíficas. Mas que quando a polícia tem participado nessas manifestações, usam até balas reais, mas no Brasil nós estamos a ver diferente. E eu pergunto ao nosso docente universitário, senhor Malovolonenec, se o nosso presidente não tem sentimento de um dia vir pedir desculpas quanto a esse discurso que ele tem feito.
Pronto, muito obrigado, ouvinte Paulo Kalunga, em Luanda. Professor, portanto, aquele discurso do presidente, essa foi uma frase que ficou na mente de muitas pessoas, que isto são jovens frustrados, jovens frustrados. Bom, que não...
Para começar, obrigado, Paulo Kalunga, pela pergunta, mas só para corrigir, a entrevista não foi uma rádio portuguesa, foi a
televisão,
a
exatamente.
Televisão SIC.
É? Sim, mas, professor, queria aqui corrigir, aliás, um pouco o nosso ouvinte, porque o que o presidente disse foi que eles eram jovens frustrados que não tinham tido exatamente sucesso na educação e no mercado de trabalho. Isso não caiu bem, obviamente, pelas reações que nós temos ouvido a falar.
Não, João, isso não caiu bem, e no meu caso não caiu bem aos jovens que eu tenho em casa, que são as minhas filhas. Começou a partir dali. Bem, agora, fazendo uma análise fria, claramente o presidente foi infeliz. Ele foi infeliz com esta expressão, mas é aquilo que acontece quando estamos a falar em direto e de improviso, não é? Ah. Porque realmente não caiu bem que um presidente que no mesmo discurso falou das dificuldades que o próprio executivo tem, que o país tem, para garantir o gozo pleno dos direitos dos seus cidadãos, logo em seguida dizer que, portanto, os jovens são frustrados porque não conseguiram alcançar aquilo que eles entendem ser, eles e nós todos, entendemos ser o seu direito, os seus direitos, uhum, até constitucionalmente protegidos. Portanto, é destas coisas que... Olha, o presidente Eduardo dos Santos, na volta e meia ele faz destas gafes, sabe? Eu ainda estou lembrado de uma vez, uma entrevista que ele deu ali mesmo em Washington, não me lembro se foi em Washington ou foi em Nova York, em que falava dos jornais privados e os rotulões de pastinhos. Isto ficou até hoje. Às vezes nós escrevemos para os órgãos privados, os nojos da pasquinada, né? Pronto, aquela coisa que fica. Então, bem, portanto, diziam que não ficou bem. E realmente, os jovens têm o direito de exigir desculpas do presidente por tê-los rotulados de frustrados, por não... e ter achado que faz isso aqui. Agora, mas também é uma coisa que também é importante ver isso. A mim me chamou a atenção, foi a partir de um dos líderes, acho que foi o Adolfo Pedro Salguero, que nesse mesmo dia ele dizia assim, mas é lógico que nós somos frustrados. Se nós não fôssemos frustrados, nós não fazíamos as manifestações. Mas nós somos frustrados e fazemos as manifestações porque vemos que os nossos direitos são nos negados. Uhum. E esta é uma verdade que não há como fugir.
É um bom ponto de vista.
Jovem, como?
É um bom ponto de vista.
Sim. Portanto, mais uma vez, e aí mais uma vez o presidente foi infeliz. Porque é obrigação do executivo, é obrigação da sociedade, é obrigação da nação dar condições aos jovens para que eles estudem, para que se preparem bem para a vida. Depois, quando eles estiverem preparados, dar condições para que eles possam entrar no mercado de trabalho, para que eles sejam autossuficientes. Aliás, a própria nação é que ganha com isso. Ô João, nas minhas andanças pelas áreas rurais, noto que isto acontece. Quer dizer, numa comunidade de pastoril, o jovem é ensinado desde criança como pastorear o gado, como tratar das doenças do gado, como tal. Quando o jovem, quando passa aquela fase da puberdade, que torna-se homem, recebe um conjunto de cabeças de boi que ele vai gerindo, ajuda-lhe a construir a sua casa, que ele cria-lhe as condições para que ele seja um elemento útil, valorizado na sua comunidade e, por via disso, contribua para o desenvolvimento desta mesma comunidade.
Olha, professor,
ora, O Estado, não estando a fazer isso, como aliás o próprio Presidente da República reconheceu ali mesmo, está em falha.
Uhum.
Podemos até concordar e digamos assim, compreender que não está em falha, eventualmente por má fé, mas porque as dificuldades são grandes. Mas agora, o que realmente não é admissível é que, por cima desta falha, o Presidente, usando aquele tom, portanto, pois, trate a frustração legítima dos jovens, repito, a frustração legítima dos jovens pelo fato de algo que é seu de direito não lhe estar a ser dado, e eles estão a reivindicar, e então entra naquele tom, como disse um dos jovens, não sei, não lembro agora, foi na rede social, foi aqui, um tom de zombaria, um tom de zombeteiro.
Exatamente.
Agora, eu acredito, porque eu tenho o hábito de acreditar na boa-fé das pessoas, e porque as reações foram, obviamente, muito negativas em relação a isso, eu acredito que este encontro do presidente com a juventude, se calhar, é uma forma de ele corrigir o tiro.
Uhum.
E diga-se, em abono da verdade, que o presidente Eduardo Santos não parece muito feliz no seu relacionamento com os jovens, porque é a segunda vez que ele tem que corrigir o tiro depois de, realmente, ter cometido uma gafe. Uhum. Então, o que parece que o presidente tem uma certa dificuldade em compreender os anseios e as frustrações, por não dizê-lo, da juventude, e a forma como eles escolheram para fazer-se ouvir, manifestar isso. Uhum. Mas pronto, dizia eu que, se calhar, e ainda é muito cedo para chegar a essa conclusão, mas se calhar este encontro que ele teve agora com a juventude, eu tive a ocasião de ouvir há pouco tempo o discurso dele, onde foi um discurso em que ele se dispôs a ouvir, inclusive utilizou o termo vou ouvir com muita atenção as vossas preocupações. Uhum. A mídia ainda não passou, apenas disse que ele interagiu com os jovens, quer dizer que respondeu às preocupações que os jovens puseram. Vamos ouvir, ainda não ouvimos, mas eu quero crer que esta foi a forma que ele encontrou, porque realmente também um pedido de desculpas seria uma coisa vazia. O presidente não tem que estar aí com pedido de desculpas vazios. O presidente tem que fazer o que ele fez, que é, ok, falhei, cometi uma gafe, então deixa-me então ouvir e perceber o que os jovens têm.
Olha,
se foi este o objetivo, o espírito deste encontro, e as coisas parecem levar para esta direção, então, se calhar foi a maneira, caro João Calunga, que o presidente encontrou de pronto, pedir desculpa aos jovens. E se foi assim, então é um gesto de aplaudir.
Muito obrigado, professor. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Tenho agora, vamos para o Bié. É o ouvinte Vitorino Molossanda. Senhor Molossanda, está-me a ouvir?
Sim,
boa noite. Olha, muito obrigado pela sua paciência. Eu sei que tem estado aí ao telefone há algum tempo.
Sim. Sim,
olha.
Boa noite também ao nosso ouvinte, a professora Malava Loneca.
Boa noite, meu caro primo Molossande.
Já sim, Molossande. É isso. Eu tenho duas perguntas a colocar ao nosso convidado. O primeiro ponto é o seguinte: aqui em Angola temos um problema quanto a concurso público. Quando as pessoas chegam na administração ou a parte da educação, exigem o cartão de militante. Não querem saber se você é do partido que é do partido, só querem o cartão de militante que é do partido no poder. Então, isso tudo nos faz complicação. Por que que? Será que o presidente é que manda isso? Ou o executivo nacional das províncias é que tira isso nas mentes deles?
Uhum. E a segunda pergunta?
A segunda pergunta é a seguinte: temos várias vezes que os partidos políticos fazem os programas deles, mas a polícia não acompanha devidamente esses programas desses partidos. Mas quando vê que é o programa de um partido no poder, a polícia fica muito atento a controlar e a protegê-los, mas outros partidos não. Será que a polícia também é do partido do MPLA? Ou é a polícia que controla todo o movimento a nível nacional de Angola?
Muito obrigado, senhor.
Ok, obrigado.
Obrigado, Vítor Amolaçando. Olha, duas preocupações, professor, que nós aqui na Voz da América, no programa Angola Fala Só, temos muitas vezes. Esta questão dos concursos públicos e da preferência aos militantes do MPLA, e outra, a questão, vá lá, da neutralidade ou falta dela da polícia. Faça favor.
Pois, olha, uma parte, se calhar alguns ouvintes não compreenderam que eu, na brincadeira, chamei primo o nosso Molassande.
Pois.
O meu nome, eu sou do Centro-Sul, do Ambo, no caso, e devem ter reparado até pela semelhança
do
da
nome.
Fonética dos nomes.
Exatamente.
Tanto a linhagem Molassande é parente da minha linhagem. Por isso que eu não o conheço realmente, por isso chamei na brincadeira primo.
Pois, eu também me apercebi disso. Apercebi-me que havia ali alguma coisa de fonética, digamos assim.
Pois claro. E eu, advertidamente, deixei passar uma cumplicidade que ainda não devia, mas pronto. Então,
não
há necessidade de explicar. Mas indo à primeira pergunta. As perguntas do Sr. Molassande, assim, já são fáceis. Não tem muito o que dizer. É, ninguém tem que solicitar cartão de militante em um concurso público. Se isso estiver a acontecer, é ilegal. E o gestor que estiver a fazer isso pode, inclusive, ser processado judicialmente. Porque qualquer cidadão angolano, independentemente da sua filiação partidária, tem o direito, igual que os outros, todos têm direitos iguais para aceder ao chamado ao patrimônio coletivo, aquilo que é de todos. Portanto, para resumir, se por acaso, seja o governador, seja quem for, estiver a exigir isso, e isso não conseguir, então, há algo muito grave que se está a passar com os partidos políticos da oposição. Porque isto é fácil de detectar, é fácil de provar, e é fácil de levar as estruturas competentes, até porque os partidos políticos da oposição estão representados nestas instituições, como o Parlamento. Eu sei que eu tenho sido acusado muitas vezes de ser particularmente crítico em relação à oposição, mas é exatamente por causa destas coisas. Eu não consigo compreender como é que, havendo um concurso público que se pede a dezenas, ou se calhar até centenas de militantes, um documento que não é suposto fazer, não se consegue aquilo que os americanos dizem to build a case. Uhum. Quer dizer,
pois,
não se
exatamente.
Podia isso em português.
Pois,
não ajudem-me.
Como é que se há a dizer isso? Pois, terem, vá lá, provas suficientes para poderem avançar.
Exatamente, isto. Reunir as provas de uma forma irrefutável e com nomes, com factos, e eu às vezes acho que a oposição perde-se em coisas abstratas que não têm nada a ver com a vida do cidadão, quando tem estas coisas ali que realmente têm e que fazem diferença na vida do cidadão. Então, neste sentido, se estas coisas acontecem, é porque a oposição que devia fazer a fiscalização do Executivo e devia agir de tal maneira que os gestores públicos tivessem até medo de fazer isso, porque senão sabiam que seriam responsabilizados até politicamente, para não dizer judicialmente, eles fazem porque sabem que, enfim, nada vai acontecer, porque uns já subiam para o lado, outros estavam dormindo à forma, enfim. Pronto, mas isso é ilegal.
E agora a questão da polícia.
Pode ser processado.
Qual é a sua opinião, professor?
Seja quem for que faça, seja um administrador, seja um governador, seja o presidente da República, é ilegal. Não se pode fazer. Essa é a resposta curta e grossa.
Olha, agora esta questão da polícia.
Sim.
Professor, isto é uma questão que é levantada muitas vezes, que a polícia, vá lá, é a polícia do MPLA. O que é que você pensa?
Bem, eu também acho que a polícia precisa de um grande processo de despartidarização. Vê-se a olho nu que a polícia presta mais atenção à atividade do MPLA, do Partido no Poder, não é?
Uhum.
Nós estamos a falar do Executivo. Atenção. Uma coisa são as atividades do Executivo, que dizem respeito a todos os cidadãos, independentemente da sua filiação política. Outra coisa é das atividades partidárias. Eu não sei também se o ouvinte não estará a fazer esta confusão, porque, claro, se isto for uma comemoração do 11 de novembro, de um feriado nacional, isto não é uma atividade do partido MPLA, é uma atividade do país que é orientada pelo Executivo enquanto, digamos assim, a locomotiva da nação. Uhum. Mas se eles tiverem referido ao facto que a polícia presta mais atenção às atividades do MPLA do que dos outros partidos, como já sabemos que acontece na mídia, né, nos órgãos de comunicação social, aqui em Luanda, bom, isso não se nota tanto assim.
Pronto.
Mas se isso estiver a acontecer, isso também está errado. E mais uma vez, voltamos à mesma questão, compete à oposição, digamos assim, criar, reunir as provas e fazer, levar às instâncias competentes e usar o peso que tem. Há algumas coisas, João, me desculpe se tiver a ser um bocadinho longo, há algumas coisas que eu penso que todos os partidos da oposição deveriam agir em uníssono, porque este é um dos casos, não é? Uhum. Se realmente os partidos tiverem a achar, se é questão, João, se é questão, se eles tiverem a achar que eles não têm tido proteção suficiente nas suas atividades em relação ao partido no poder, eu não compreendo porque é que eles nunca se juntaram e em conjunto levantar este assunto.
Pronto.
Levantar
Olha, professor, professor, eu tenho três ouvintes em linha, quero dar-lhes tempo, portanto estamos a aproximar do fim, de maneira que eu desculpe lá interrompê-lo e vou-lhe pedir para ser agora também um pouco mais breve, porque temos aproximadamente só 9 minutos. De qualquer maneira, dá para cerca de 3 minutos para cada um. E eu vou agora para o ouvinte André Muteca, outro ouvinte que está em linha há muito tempo no Namibe. Ouvinte Muteca, está em linha aí no sul de Angola, está-me a ouvir bem?
Senhora, senhor jornalista João Santa Rita, estou a escutar.
Ok, faça favor, tem uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, senhora, tenho pergunta, mas eu vou começar assim. Este ouvinte que falou que a polícia é do MPLA, ele está falando à toa. A polícia não é do MPLA. A polícia se protege as atividades do MPLA é porque é um partido organizado. Uhum. Ele tem que entender isso. Agora, outros partidos. É só recordar quando Samakua foi no Quando Cubango, não avisou nem a polícia nem nada, e aconteceu algo que aconteceu, e culparam a polícia até.
Uhum.
Agora, a minha pergunta para o senhor
Malavolaneke.
Ok, o Celso, pronto.
Sim, faça favor.
Eu quero só lhe perguntar qual é a apreciação dele como jornalista relativamente ao semanário Folha 8 e à Rádio Despertai, que muitas das vezes nos seus artigos, nos seus noticiários, quer dizer, invocam situações que até entendem-se como agitação.
Uhum.
É por isso que é principalmente Luanda.
Pronto, obrigado, então, obrigado ouvinte Muteca. Obrigado, ouvinte Muteca, porque temos pouco tempo. Portanto, aqui uma pergunta. Professor, você já abordou isto mais ou menos, vá lá, sobre a oposição e na sua...
Já, João, já. Mas isso é muito simples, não leva muito tempo. Eu penso que o Jornal de Angola, a Rádio Nacional de Angola, a TPA, de um lado, e a Rádio Despertar e Folha 8, do outro, do ponto de vista técnico de jornalismo, sofrem dos mesmos problemas e têm os mesmos defeitos. Não permitem o contraditório, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Para a TPR Nacional e Jornal de Angola, tudo o que a oposição faz vai errado. E tudo o que o Executivo faz está certo.
Pronto.
Para o Folha 8 e para a Rádio Despertar, eu inverto.
Eu
obviamente,
inverso.
Isto é uma forma incorreta de fazer jornalismo.
Pronto, muito obrigado. Olha,
claro,
professor... Professor, vou interromper.
Depois surgiu, ainda há pouco tempo, acho que uma das últimas deliberações do Conselho Nacional de Comunicação Social dizia precisamente isso.
Uhum.
Portanto, é para dizer que, e os colegas desses órgãos me discutem, mas os dois enfermam precisamente da mesma doença.
Olha,
o conteúdo é que é diferente.
Pronto. Mesma doença, essa é interessante. Olha, vá lá, é a mesma doença da intolerância. Mas vamos agora, temos mais
Exatamente.
Dois... Temos mais dois ouvintes. O ouvinte Estevão Cachipopa, no Coanza Sul, e o ouvinte João Chipalanga. O que eu vou fazer, como temos 5 minutos, eu vou dar o microfone ao ouvinte Estevão Cachipopa e depois, logo de seguida, ao ouvinte João Chipalanga, no Cunene, e eles vão fazer as suas perguntas e depois vou pedir ao professor para responder aos dois. Está bem? Pronto, então vamos ao ouvinte Estevão Cachipopa, no Coanza Sul. Olhe, ouvinte Estevão, muito obrigado por aguardar aí e faça a sua pergunta de modo curto, está bem?
Muito obrigado, mas tinha muitas questões por colocar, mas vou abreviar o tempo. Muito
tá
boa noite, o nosso jornalista e o nosso especial convidado de hoje.
Muito obrigado.
Boa noite.
Em primeiro lugar, eu vou dizer, aquele que afirmou que a polícia não é doente lá é maluco. Nós temos as evidências claras, porque nunca vimos um agente da Polícia Nacional que seja uma matéria de propaganda dos partidos políticos, mas sim uma matéria de propaganda do MPLA a partir das suas residências.
Uhum.
Segundo, eu estou aqui no município de Caçonga, onde falo mesmo agora, com o coração cheio de lágrimas sobre os abates esporádicos dos cidadãos angolanos. Por exemplo, na província do Ambo e de Luanda. Será que o governo não tem esta capacidade de inquirir a origem desses abates? Me interrogo.
Uhum.
Também lamento sobremaneira o sofrimento extremo do povo angolano. Quando se aproxima as eleições, o nosso governo deixa por ali muitas promessas e nada que se cumpre. Será que o governo angolano acha alguns valores no seu povo?
Pronto, muito obrigado.
A função real de um presidente de um país.
Pronto, obrigado. Obrigado.
Obrigado,
ouvinte Cachipopa. Obrigado, ouvinte Cachipopa. Desculpe, não lhe posso dar mais tempo porque tenho o ouvinte João Chipalanga, no Cunana, também ali bem ao sul. A ouvinte Chipalanga, está-me a ouvir?
Sim, sim, boa noite.
Olha, faça favor, a sua pergunta muito rapidamente, está bem? Porque estamos com pouco tempo.
Sim, eu gostaria só afirmar que o senhor que disse que a polícia não é doente lá é o Dabão. Porque só aqui na província do Cunene, a polícia está a deter os motoqueiros, estão a ser postos na cadeia sem justiça nenhuma.
Uhum.
Os motoqueiros estão a ser retidos sem justiça nenhuma e estão a ser proibidos de circular na cidade. E a polícia de trânsito está a fazer isso. Mesmo os taxistas também não estão a trabalhar em condições. Só as viaturas toda estão retidas na aviação em trânsito e estão a ser pedidas 87 mil. Como é que podemos entender desse tipo de polícia? Como?
Pronto, olha, muito obrigado, ouvinte João Chipalanga. Professor Malavalonek, portanto, isto vá lá. Parece que esta questão da polícia está a causar uma controvérsia. É sempre bom ter estas discussões, mas eu creio, pelo que ouvi dos ouvintes, parece-me que, mais do que vá lá a partidarização da polícia, eles estão-se a referir àquilo também que é uma queixa muito, muito normal, que é a questão da prepotência e falta, vá lá, de sentido jurídico. Eu vou-lhe pedir, você tem aproximadamente minuto e meio, minuto e quinze para responder.
Opa. Bom, eu tive uma coisa que é importante dizer ao ouvinte Cachipopa. O polícia também é cidadão. O polícia pode, ele também é militante de um partido qualquer. Se ele quiser, tem todo o direito de ter a propaganda do seu partido na sua residência, como ele disse, isso não é mal nenhum, é direito dele também. O que ele não pode fazer é, quando ele estiver em serviço, portanto, carregar essa tal propaganda de um partido político. Isso é que ele não pode. Portanto, se os polícias lá no Caçongue têm material de propaganda nas suas casas, pois têm esse direito. Agora, eu também diria que sim, João, porque o exercício do mototáxi tem sido grandemente responsável pela sinistralidade rodoviária. O mototáxi, também o próprio táxi. Porque os mototaxistas, muitos deles, para não dizer a grande maioria, fazem-no sem estarem preparados, sem a documentação necessária, sem as licenças, algumas vezes sem carta de condução. E na volta e meia, a polícia, que ali é mesmo impor o cumprimento da lei, faz com que retém as motorizadas, retém coisas. Então, a tendência é a politização disso. Mas eu não concordo com isto. Eu acho que ali a polícia tem razão, sim, senhor. Nós
que
andamos pelas estradas, vemos como os taxistas conduzem.
Obrigado, professor.
De uma forma muito responsável.
Professor.
Sim.
Vou ter que o interromper. Estamos mesmo a chegar ao fim e se você sabe como é na rádio, não há tempo para mais, não é verdade? Olha, eu vou-lhe agradecer imenso a sua participação. Espero que no futuro volta ao nosso microfone. Agradeço-lhe desde já muito, muito a sua participação. Foi muito bom ouvi-lo e a todos os ouvintes que estiveram connosco. O Paulo Oliveira vai entrar agora de serviço e tem muitas coisas sobre Moçambique. Continue connosco, continue com a Voz da América.